Bem, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, para te adorar e te glorificar. Quero te agradecer por tudo que já aconteceu aqui, meu Pai, os louvores, ó Pai, e a apresentação dessa criança, e a palavra foi falada aqui sobre dízimo e oferta. Mas nesse momento eu peço que o Senhor fale conosco sobre o nascimento e o crescimento dessa igreja. Dessa igreja que somos nós, que estamos aqui, ó Deus, para te adorar. Eu sei que, ó Pai, tem muitas pessoas que têm dúvidas a respeito da igreja. Às vezes, Pai, até nós mesmos chegamos em momentos de indagações, onde nós ficamos, ó Pai, pensativos: será que eu estou certo? Mas nós queremos nessa noite, Pai, que o Teu Espírito Santo fale conosco, ó Deus. Ah, Senhor, no nome de Jesus, vai tirando de nós todo engano e mentira, Senhor, e vai colocando em nós as verdades da Tua Palavra. Ó Deus, no nome de Jesus, eu quero nesse momento declarar sobre a igreja do Senhor a cura, a restauração. Pai, tem pessoas que nessa noite não veio, ó Deus, ao culto porque está enfermo. E eu quero orar, ó Deus, repreendendo toda enfermidade, todo vírus, seja, ó Pai, dengue, seja Covid, chikungunya. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que sara, em um nome de Jesus, Papai, e seja curando agora a vida do Breno, que está ali enfermo, toda enfermidade, toda febre, cesse agora, no nome do Senhor Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite com algum incômodo, com alguma dor, com algum mal-estar, no nome de Jesus, nós declaramos a restauração e a cura do Senhor. Ó Deus, profetizamos as bênçãos do Senhor sobre essa igreja, em um nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Creia no milagre. Creia naquilo que Deus tem para a sua vida. Deus trouxe você aqui nessa noite para trazer uma palavra ao seu coração. E essa palavra vem falando que as portas do inferno não podem prevalecer contra você. Diga amém. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Quando nós falamos de igreja, nós pensamos em prédio, nós pensamos em pessoas. Mas a igreja sou eu e você. Esse texto tão maravilhoso de Mateus 16, 18, se você ler antes, você vai ver que é uma confissão que Pedro faz. Primeiro Jesus chega e diz assim: o que dizem os homens quem eu sou? E aí eles começam a dizer: olha, uns dizem que o Senhor é um profeta, é Elias, é João Batista, é isso e é aquilo. E aí Jesus volta para os discípulos e fala: tudo bem, as pessoas têm falado isso, a população, a multidão tem falado dessa forma. Mas eu quero fazer uma pergunta agora para vocês, são meus discípulos. E vocês? O que diz quem eu sou? E Jesus olha para eles, faz essa pergunta, e Pedro então vira para Jesus e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabe quem é Jesus? De repente, nós estamos vivendo um tempo de tanta religiosidade que você vem na igreja, tem caminhado na igreja, mas não tem conhecido Jesus. na íntegra, quem é Jesus para você? Pedro então diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala: não foi carne que revelou para você isso. O que revelou para você foi o Espírito Santo. E eu quero dizer para você: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Naquele dia nasce a igreja. Naquele dia nasce a igreja que hoje nós estamos aqui. Essa palavra de Jesus estabeleceu o projeto mais grandioso da terra, a igreja. Você faz parte do projeto mais grandioso da terra. Posso ouvir um amém? Irmãos, se você olhar o mundo, a sociedade tem feito muitos projetos grandiosos para impactar. Homens constroem foguetes, prédios altíssimos, armas nucleares para atingir em certos milhares e milhares de quilômetros em poucos segundos. São projetos e projetos que o homem faz. Mas Jesus estabeleceu o projeto mais grandioso da terra. É a igreja que sou eu e você. A eclésia fundada por Jesus se constituiu de pessoas e não de prédios, como muitos pensam. Mas mesmo assim, onde tem gente, muita gente, é necessária administração, gestão patrimonial, gestão financeira e até gestão ambiental. Sim, precisamos do prédio, precisamos de tudo que foi falado aqui, que o Dalvão falou na palavra de dízimo. Precisamos de dinheiro, precisamos de ter um pastor, de ter um líder, precisamos ter uma tesouraria, precisamos de tudo isso. Mas isso não é a igreja. O projeto que Jesus inaugurou é um organismo vivo que nasce e cresce, mas que precisa de organização também. Por isso que vamos reunir uma semana para organizar. Por isso que o pessoal dos teens, antes de acontecer o evento lá, sentaram, reuniram, decidiram como que vai ser e tudo, como que vamos sair daqui, quem que vai pregar, quem que vai fazer isso. Não foi assim de qualquer forma. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Não. E nessa noite eu gostaria que você entendesse como que você pode ser mordomo dessa grande obra que Jesus inaugurou, e não deixar que as pessoas que chegam na igreja sejam acolhidas, discipuladas, treinadas e capacitadas para contribuir para esse nível maior de excelência que o reino de Deus exige. Então a igreja, ela nasce através de uma palavra que foi dada ali entre uma conversa de Jesus com os discípulos. E eu e você, nós precisamos entender que as pessoas que chegarem aqui nessa igreja organizada, elas precisam ser cuidadas, discipuladas, ensinadas. Por isso nós trabalhamos, estamos trabalhando em cima da igreja discipuladora saudável. Por isso que nós vamos iniciar a classe de maturidade, classe de liderança, o ETA. Por quê? Para formar adolescentes, crianças na rede Kids, adolescentes no ETA, maturidade dos adultos, liderança para quem quer algo a mais na casa de Deus. As pessoas vão chegando aqui na igreja, elas não ficam sem rumo, elas têm uma célula para participar. Oceano, você vai participar da célula. Amanhã você está aí envolvido com uma classe de algo aí. Você vai para o encontro com Deus. Você vai batizar. Né, Luiz? O Luiz está ali, ó, só olhando. O Luiz é um jovem que chegou aí, está sendo bênção na vida do Breno, ajudando. Amanhã depois está liderando, amanhã depois está multiplicando, amanhã depois está crescendo, amanhã depois pessoas estão se convertendo, sabe por quê? Porque você entendeu quem é Jesus. Você entendeu que um dia Jesus começou a igreja, iniciou através dessa palavra: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ninguém pode parar um adorador, ninguém pode parar aquele que está em Cristo Jesus, amém? Vão tentar, mas não pode parar. Jesus deixou a condição da igreja sobre nossa responsabilidade. E também nos deixou um manual, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o manual para que eu e você possa crescer e multiplicar e viver bem sobre a terra. A Bíblia fala sobre assuntos muito importantes, como gestão de pessoas, fala sobre casamento, fala sobre corte. Eita, coisa boa, hein? O Thiago até esticou ali mais o ouvido e o olho quando eu falei isso. Fala sobre casamento, sobre corte, envelhecimento saudável. A Bíblia fala sobre maturidade e muito mais. O nascimento e o crescimento da igreja ocorre sobre 5 padrões fundamentais que nós vamos ver nessa noite. 5 padrões: profética, uma palavra profética, unção, multiplicação, organização e descentralização. E depois disso, o ciclo repete infinitamente. A palavra profética está lá em Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus, antes de ser levado ao céu, deu ao seu discípulo uma palavra profética sobre como seria e depois de sua partida. Eu estava vendo alguns comentários sobre Atos. Atos foi escrito entre 63 a 70 depois de Cristo, no momento onde a igreja estava começando, iniciando um poder opressivo do governo de Roma, onde eles adoravam tantos outros deuses, tinham tantas, o paganismo era grande naquela época, que eles defendiam de tal forma. Se você vê em alguns momentos, quando você vê Paulo sendo preso com Silas ali em Atos 16, porque foi lá e tirou o espírito de uma adivinhadora, quando você vai ver Paulo sendo apedrejado e apanhou porque outro foi liberto de outras coisas, você vai ver que sempre a igreja estava ali sendo perseguida, porque a igreja cristã, Jesus começou a entrar dentro do mundo, dentro de um lugar onde tinha uma oposição, onde tudo era válido, menos Jesus. Então a igreja nasce num tempo onde tinha opressão sobre os cristãos. Se você observar no capítulo 6 de Atos 7, você vai ver o apedrejamento de Estevão. Por que que Estevão foi apedrejado? Porque começou a igreja, porque começaram a falar de Jesus. Antes você vai ver que depois aqui de Atos 1:8, Pedro começa a pregar com tanta eloquência, com tanto poder, que quase 3 mil almas se convertem num dia, mas logo em seguida ele vai preso e depois o seu parceiro é morto. Como romper o evangelho num momento de opressão, num momento que todo mundo está dizendo: nós não queremos isso, se não for pelo poder do Espírito Santo? Por isso que Jesus então diz em Atos 8: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra profética é essa, igreja. De repente você começou a sua vida cristã já há algum tempo, ou começou agora. E as lutas se levantaram. O governo opressor desse mundo, que é Satanás, tem oprimido as nações, tem tentado calar a igreja do Senhor, tem tentado parar eu e você, tem tentado colocar coisas que têm confundido a mente das pessoas. Mas eu creio em um nome de Jesus, que o poder operante do Espírito Santo na sua vida não vai fazer você calar. Não cale, não pare. Tem uma palavra profética sobre nossas vidas. Pastor, mas está muito difícil ser crente. Mas tem um poder sobre a tua vida. Pastor, está difícil viver santidade. Mas tem um poder sobre a tua vida. Está difícil ser honesto, pastor, falar a verdade. Mas tem um poder sobre a tua vida. Mas recebereis poder. Eu não consigo no natural, eu não consigo sozinho, eu não consigo com as minhas forças, eu só consigo com esse poder de Atos 1:8, Tiago. É esse poder que convence as pessoas, Keila. É o poder do Espírito Santo de Deus. Então Jesus, antes de ser elevado aos céus, deu aos discípulos uma palavra profética sobre como seria depois de sua partida. Os discípulos estavam confusos, sem saberem o que iam fazer. Em alguns casos de fracasso, a palavra profética não foi valorizada. Em tudo que desejamos realizar, devemos antecipadamente liberar palavras para os nossos liderados. Pois pessoas não seguem pessoas, e sim ideais e ideais. Pessoas nos seguirão quando mais prazer e disposição se receber a informação antes de começarem a fazer. Jesus dá aos discípulos informações importantes para o começo da igreja, e nós vamos ver essas informações. Quando Jesus chamou você, quando Jesus chamou os discípulos, você imagina, você anda com Jesus 3 anos e pouco, de repente Jesus é morto. De repente, você se sente sem o seu líder ali do lado. Esses discípulos tudo com medo. E agora? O que nós vamos fazer? O que eu vou fazer se meu líder já morreu, não está mais conosco? Alguns viram que ele ressuscitou, mas outros não viram. Tinha mais de 70 ali reunidos, que não tinha visto Jesus. De repente, você, querido irmão, tem andado com Jesus e tem momentos que você se sente só. O medo está tentando te impedir de você romper e continuar. Mas eu quero dizer que Deus tem uma palavra para você. E essa palavra é poder. Diga para a pessoa do seu lado aí: Jesus te deu poder. A primeira informação é que você vai ser capacitado. Diga para o seu irmão: você vai ser capacitado. Jesus não vai jogar você na lagoa de jacaré, não, irmão. Quando ele fala assim: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, essa é a capacitação. Diga: eu sou capacitado pelo Espírito Santo. Você pode ser PhD em maturidade, fazer curso teológico, você pode ir lá para os Estados Unidos estudar teologia, mas quem vai capacitar é o Espírito Santo. Ficamos entusiasmados quando nos é proposto algo novo e significativo para realizarmos, mas ao mesmo tempo perguntamos a nós mesmos: será que eu consigo? É ou não é? Foi o que eu disse aqui quando nasceu meu primeiro filho. Falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Quando alguém te chama, você vai liderar a célula quarta-feira. Ai, meu Deus, estou tremendo. Mas como que é isso? Suando. Você vai dar a palavra de dízimo, as pernas tremem, barriga gela. Será que eu vou dar conta? A primeira pergunta é isso. Será que eu consigo? Essa pergunta tem a sua origem na fala de capacitação para realizar aquilo que é proposto. A falta de capacitação leva algumas pessoas a desistirem de algo que seria realizável. A maioria das pessoas que desistem de algo é porque ele não foi capacitado para isso. Ele não foi preparado. Eu conheci pessoas e conversei com pessoas que desistiram do seu casamento porque ele não foi preparado para casar, Dalvan. Quando ele casou no outro dia, ele queria o café da mamãe, a roupa que a mamãe passava com o cheirinho de neném. Chegou o final do mês e chegou a conta de energia, de água, de telefone, tudo, internet. Ele falou, eu não sabia que tem que pagar. Porque mamãe e papai pagou para ele até os 30 anos. Ele nunca pagou uma conta, ele não foi preparado para isso. Aí ele entrou num casamento despreparado. Não foi capacitado. Não teve orientação. Filho, é o seguinte, meu irmão, ó. Você vai pagar energia pro resto da vida agora. A sua esposa vai chegar e falar assim, eu quero arrumar cabelo, unha. E tem dia, irmão, que você fala, meu Deus. É ou não é verdade, amor? E nem sempre você está preparado para essa pressão. Quantos casais separou, depois veio os filhos, porque não estava preparado para receber mais uma pessoa no lar. Ah, mas era só eu e ela, agora tem que dividir. Pois é, vai dividir, meu irmão. As pessoas desistem de coisas, de algo que seria realizável por causa de capacitação. Mas Jesus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso que Ele não nos deixa despreparados. Quando Ele nos chama, quando Ele chamou os seus discípulos, antes dele subir aos céus, Ele fala, vocês não vão ficar sozinhos. Antes mesmo, lá no finalzinho de João, falou assim, eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e Ele vai estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês não estão sozinhos. Eu me lembro quando Moisés teve um encontro com Deus, e Deus falou, Moisés, você vai? Não, Senhor, mas quem eu sou eu? Não vai, você vai falar para o povo, mas eu não posso falar. Você pode, Moisés, mas eu não sei falar. Você vai falar, mas eu consigo, você consegue. Eu vou te capacitar, eu fiz a boca do homem. Eu vou colocar as palavras na sua boca, fica tranquilo. Eu vou te capacitar, deixa que eu estou contigo. Você não vai despreparado, Moisés. Quando Deus chamar você para liderar uma célula, irmão, quando Deus chamar você para liderar algo no reino dele, não diga não, diga assim, eu vou, porque Deus vai me capacitar. Eu lembrei, não vou contar não, senão vai demorar mais. Eu lembrei de uma história aqui. Você já ouviu a história do vendedor de Bíblia? Já, Marcelo? Todos vendiam Bíblia na igreja. E o pastor escalava todo mundo, mas tinha um gago. E ele não era chamado para vender a Bíblia. E um dia ele falou, pastor, eu também quero vender. Aí ele falou, meu Deus, e agora? Então tá bom, irmão. E o pastor falou, rapaz, quem fala direito, já não está vendendo e esse cara vai vender? Cada um saiu com um monte de Bíblia. Quando foi uma hora depois, chega o gago sem nenhuma. Vendeu tudo. Ué. Eu quero mais. Deu mais, foi lá e vendeu. Os outros não conseguiu vender. Aí o pastor ficou um pouco atrás da hora. Ele falou, rapaz, me fala aqui. O que você faz para vender? é que eu chego na casa e falo para a pessoa: você quer comprar uma Bíblia ou você quer que eu leio para você? Eu quero comprar a Bíblia. Isso aqui, capacitação, irmão, é isso. Ele podia olhar para a dificuldade dele e falar assim: eu não vou, eu não consigo. Mas ele usou a dificuldade dele. Deus capacitou, é isso que nós temos que entender, né? É isso. Não põe desculpa. E ele vendia mais que todo mundo as Bíblias. Até eu compraria desse cara a Bíblia. Então saiba, quando em Atos 1:8 diz que você receberá um poder, é capacitação. Segundo, vocês devem somente testemunhar, dar testemunho. Depois de receber poder, ele fala assim: e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8, versículo B, parte B do versículo. Como que eu faço, pastor, para conseguir ganhar alguém? Ser testemunha. Eu preciso estudar teologia? Não. Não será necessário ter formação teológica. Vocês precisam simplesmente falar aquilo que os seus olhos testemunharam. Fale o que vocês viram e ouviram. Fale que você estava na sarjeta e Deus te resgatou. Fale que a sua vida estava caminhando para o inferno, mas Deus foi lá e salvou com amor, com carinho, trouxe você agora para a maravilhosa luz. Eu era um improvável, mas Deus me resgatou. Eu dou testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Irmão, um dia eu estava lá, assim, doente, orei e fui curado. Alguém estava enfermo, qualquer mão foi curado. Dá testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Sabe por que muitas vezes não ganhamos pessoas? Porque não testemunhamos de Jesus. Nós falamos da vida financeira, nós falamos do seu time preferido, falamos de tantas coisas aí, como está o país que está em crise, as coisas estão... Mas não falamos dos milagres de Jesus, Dalvan. Ei, se você está vivendo o milagre de Jesus, fale dele. Fale dos milagres de Jesus. Depois você é capacitado, agora você vai falar daquilo que Deus fez na sua vida. O grande problema nosso é que nós não falamos do que Deus tem feito. E sabe por que muitas vezes nós não falamos? Porque nós estamos pensando só no momento que a gente está passando. Mas você já esqueceu de tantos milagres que Deus fez até hoje. Mas porque um problema aconteceu hoje, os outros já não servem mais. Testemunhe. Testemunhe de tudo que Deus tem feito. Irmãos, é aqui que eu entendo que Paulo fala assim: ó, não se escandalize pelas aflições externas que eu vivo. Sabe, querido, quando eu vejo Paulo na prisão escrevendo cartas e ganhando pessoas através da... Você ia acreditar no Cícero se eu estivesse preso de trás de umas grades? Quem ia acreditar? Eu ia ser sinônimo de zombaria para as pessoas. Mas Paulo pregou o evangelho de trás das das grades. Paulo pregou o evangelho de trás das grades, ganhou muitas pessoas de trás das grades, na cadeia. Ele pregava porque ele vivia o poder sobrenatural de Deus, estava sobre a vida de Paulo. Prisão não pode parar quem está na presença do Senhor. O inimigo tenta parar. Não tenha vergonha de falar de Jesus porque está passando um momento difícil. Não tenha vergonha de falar do amor de Deus porque você está passando por lutas. Muitas vezes as lutas que você está enfrentando não é para você ficar envergonhado, mas é para você ganhar pessoas para Jesus. Até as nossas lutas servem testemunha para as pessoas chegar a Jesus. Amém? Olha só. Estava ouvindo um pastor falando. Não sei se você ouviu ele falando. Eu estava analisando e ouvindo isso aqui a respeito de testemunhar aquilo que Deus tem feito. Ore para Deus derramar milagre na sua vida. E eu ouvi um pastor falar na semana dizendo o seguinte: Jesus não orava para ninguém ser curado no momento. Jesus orava antes. Daniel não orou na cova dos leões, Daniel orou foi antes. Na cova dos leões ele dormiu. Na cova dos leões ele determinou a presença do Senhor. Na cova dos leões ele calou, foi o leão. Fica quietinho aí, leão, porque aqui é quem cuida, é o Senhor, quem me dá poder, me capacita. Mas antes da cova, ele subia 3 vezes no seu quarto e ia orar. Toda vez que você se levanta para orar, toda vez que você se levanta para fazer a obra, o inimigo vai se levantar como um leão para tentar te parar. Ei, o Senhor te capacitou já. Ore. Pastor, 2025 eu quero ser o maior ganhador de almas aqui na PIB Imperial. Você já falou isso para Jesus esse ano? Eu quero multiplicar minha célula, eu quero liderar pessoas, eu quero ser bênção na vida do obreiro, do pastor, eu quero ser bênção na vida do meu discipulador, eu quero ser bênção junto com o meu líder. Pastor, o que eu quero? Eu quero fazer mais coisa na igreja, eu quero ganhar muitas pessoas. Já falou isso para Deus? Deus, eu quero. Olha só, eles viram e ouviram, eles testemunharam de tudo que eles viram e ouviram. Isso foi um grande alívio para aqueles discípulos sem formação teológica. Eles cresceram ouvindo que somente os estudiosos bíblicos podiam falar acerca de Deus. Não frequentaram escolas rabínicas, não tinham uma mente dilatada pelo volume de conhecimento adquirido. Antes, ao contrário, sua grande maioria possuía mãos calejadas de puxar redes, mas falar o que testemunharam era fácil. Talvez eles estavam com medo, falaram assim: e agora, como nós vamos fazer? Jesus falava tão, de uma forma tão maravilhosa. Só que quando eles ouvem isso, olha, vocês vão receber capacidade, vocês vão receber poder, e agora vocês vão fazer, sabe por quê? Vão só testemunhar. Vocês só vão testemunhar o que vocês viram e ouviram, o que eu fiz na vida de vocês, vocês vão multiplicar isso. Aí Jesus, aí Pedro começa: irmãos, esse evangelho que eu estou pregando sobre esse Jesus que vocês crucificaram, é desse Jesus que eu estou falando, que subiu, mas vai voltar. Ele vai voltar, crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Jesus quer mudar a sua história. E de repente começa a pessoa a se dobrar os joelhos, um após outros. 10, 20, 100, 1000, 2000, 3000 pessoas. Um pescador falando, irmãos. Alguém que só tinha calos nas mãos, tentando puxar rede. Que não tinha um estudo teológico. Que não tinha uma capacitação humana. Mas testemunhou do poder de Deus. Você quer que pessoas se rendam ao Senhor Jesus? Comece a falar do poder de Deus. Do que Deus tem feito nas nossas vidas. Foi assim que surgiu a igreja. Terceiro, vocês devem obedecer à estratégia. Qual que é a estratégia agora? Você foi capacitado. Você tem um testemunho, agora tem estratégia. A estratégia é: serei testemunha em Jerusalém. Como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa é a estratégia. Eu vou pregar na minha Jerusalém. A sua Jerusalém é a sua rua, o seu bairro, onde você convive, a sua escola, o seu trabalho. Faça do seu trabalho a Jerusalém. Comece ali com seus amigos. É no jogo de futebol, onde você reúne com seus amigos. Comece a testemunhar e fala: rapaz, eu encontrei algo maravilhoso. E aí vai expandindo. De Jerusalém passa para a Judéia. Agora eu vou pregar em toda Cuiabá. Depois eu vou para o estado. Depois eu quero ir para o Brasil inteiro. E se Deus permitir, Senhor, me leve até os confins da terra. Além de receber poder e informação acerca do que deveriam fazer, que é testemunhar, os discípulos agora ouvem a estratégia sobre como e onde fazer essa Jerusalém, Judéia e Samaria, os confins da terra. Poder para fazer, consciência do que fazer e certeza de onde fazer, diminui a possibilidade do fracasso no projeto. É ou não é verdade? Agora você sabe. Agora você tem certeza do que você vai estar fazendo e onde você vai fazer. Jesus propõe aos discípulos a estratégia de ação para concretizar o projeto de estabelecimento da igreja. É um processo que nós chamamos de eclésia, que é de fora para dentro. Você quer ganhar vidas? É lá fora. É lá fora você ganha as pessoas para Jesus. Comece a evangelizar. Comece a pregar Jesus. Comece a falar: Senhor, me dê estratégia. Senhor, eu quero ganhar pessoas para o Senhor. Onde vai ser? Vai ser na minha casa? Vai ser na cela na casa do fulano? Vai ser lá no meu trabalho? Não sei. Mas uma coisa eu sei, irmãos. Nós estamos muitos aquém daquilo que Deus quer que nós fazemos. Eu me lembro que quando iniciou esse trabalho com cela muitos anos atrás, eu conheci irmãos que eles começaram cela nos seus trabalhos, conversou com o patrão, ganhou muitas pessoas. Eu conheci um irmão lá do CPA, que ele ganhou muitas pessoas no seu emprego, no seu trabalho, que ele fez. Ele conversou com o patrão e falou assim: deixa eu abrir uma cela aqui no serviço, no horário de descanso, de almoço, 15 minutos de célula. E ali ele ganhou muitas pessoas para o Senhor Jesus. A informação gera o conhecimento para realizar com excelência. As pessoas serão atraídas pela nossa paixão. As pessoas serão atraídas pela nossa paixão, mas permanecerão conosco se receberem a informação que promove o conhecimento de Deus e de sua obra. Olha só, você ser tão apaixonado, as pessoas vão vir, Tiago. Mas agora você tem que oferecer o conhecimento daquilo que Deus faz, para que ele possa permanecer. Você vai apresentar agora Jesus, o que Deus tem para ele. Quando nós recebemos informação, não vemos sentido em estar ou defender aquilo que nos diz ser a verdade. Jesus deixa os discípulos informados antes de começar a construção da igreja, da história da igreja. Antes da história da igreja, Jesus então capacita, dá poder, dá orientação, dá informação e fala: vocês não estão desinformados. E eu quero que você saiba isso. Em Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído pois lhe falta conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, e também eu me esquecerei dos seus filhos. Oséias 4:6. Irmãos, o povo sofre e é destruído por falta de conhecimento. Quer conhecimento? Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Leia livros bons. Mas leia a palavra. Leia a palavra. Dia e noite. Dia e noite. Josué, medita nessa palavra dia e de noite. Dia e de noite. Dia e de noite. Isso é conhecimento. Deus começa a trazer revelação. Segundo, unção. Primeiro, Deus nos deu capacitação. Nessa capacitação, Ele nos dá estratégia. Nessa capacitação, Ele nos faz ser testemunha. Mas agora Ele também nos dá unção. Atos 2, 1 e 4. A Bíblia diz lá no versículo 4 que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Deus vai te dar poder, autoridade para você testemunhar, te capacitar, e Ele vai te dar unção. Pastor, mas eu estou falando, parece que ninguém está entendendo. Unção de Deus está ali. Vai acontecer. Nesse segundo momento, os discípulos têm uma experiência poderosa com o Espírito Santo. Recebe o poder prometido por Jesus. É uma experiência sobrenatural. O texto informa que apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Atos 1 a 4. É um momento novo na vida dos discípulos. Eles recebem um poder que os torna pessoas diferenciadas. Eles realizam coisas extraordinárias. Ei, querido, você quer realizar coisa extraordinária? Hoje Deus está dizendo para você, então receba a unção do poder do meu Espírito. Não cessou. Está aqui para você nessa noite. Só diga, eu quero isso, Senhor. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Eu quero ver as grandezas do Senhor. A Bíblia diz que o Deus tem para nós coisas grandes, maravilhosas, que nós não vimos, nem ouvimos ainda. Deus tem para você, Senhor. Não é à toa que Deus trouxe você. Muitas vezes nós olhamos pregadores de internet, ou mesmo pregadores que vêm aqui no nosso púlpito, lá na nossa igreja. Muitos pregadores nós recebemos lá na PIM Imperial, né? Bispo Alex, Reinhard, não sei quem, aquele outro lá, não sei da onde, da Inglaterra lá, que parece o Jim Carrey, né? O cara é muito doido, né? E com certeza você saiu desses congressos dizendo, eu quero ser igual aquele cara. Eu sei que você saiu falando isso, porque eu saía falando assim. Com os pregadores que eu ouvia pregar, rapaz, tanto poder, eu falava, meu Deus, será que um dia eu vou ser assim? Só que aí passa o outro dia, e o outro, de repente você já se esqueceu. Você não buscou. Você não foi atrás dessa unção. E nada aconteceu. Por que que aconteceu? Acontece com ele, pastor, comigo não. Que preço você tem pagado para isso acontecer? Eu quero realizar coisas extraordinárias. Eu consigo? Consegue. Porque quem está, a unção que está em você é que vai realizar. Diga amém. podemos chamar essa segunda fase de fase da unção, onde o poder é liberado e as pessoas são capacitadas a realizar coisas grandes e maravilhosas em nome do Senhor Jesus. Como toda causa gera um efeito, e percebemos que a unção gera multiplicação. Diga para o seu irmão: a unção gera multiplicação. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas, Atos 2,41. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens, quase 5 mil, Atos 4, versículo 4. Quando houve a liberação do poder de Deus sobre o grupo de discípulos no cenáculo, muitas pessoas que estavam na redondeza foram atraídas para ver o que estava acontecendo com aqueles homens e mulheres, que pareciam estar embriagados. Nessa aproximação, todos ouviram uma mensagem poderosa do apóstolo Pedro, que desafiou, dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. A igreja passa de 120 pessoas para quase 3 mil e continua crescendo. Chega ao número de 5 mil homens. E nesse caso, não foram contadas mulheres e crianças. O poder gera crescimento. Você quer crescer? Seja cheio do poder. O grande problema é esse. Eu quero crescer, Senhor. Então busco o poder de Deus. Busco o poder de Deus. Busco o Espírito Santo. Vou gastar mais tempo com esse Deus então. Isso. Pare um pouco de celular. Pare um pouco de rede social. Pare um pouco de olhar o mundo. Pare um pouco de estar ansioso com as coisas desse mundo. Com o que comer, com o que vestir, com a conta que eu tenho que pagar amanhã, com a prestação, não sei o que. Pare um pouco. Eu sei que eu tenho todo esse compromisso, Senhor, mas eu quero buscar o Senhor nessa noite. Eu sei que amanhã eu tenho conta para pagar, tenho meus trabalhos, meus compromissos, eu sei de tudo isso, mas eu quero buscar o Senhor nessa noite. Senhor, eu vou buscar por vidas. Eu quero ser um grande ganhador de almas, Senhor. Eu quero fazer a diferença nesse mundo tão corrompido. Como que eu vou fazer? Através do poder, da unção do Espírito Santo de Deus. A unção promoveu multiplicação. E quando há multiplicação, nasce automaticamente a necessidade de quê? De se organizar. Porque daqui a uns dias esse prédio vai ser pequeno para quantas pessoas vão estar aqui reunidas. E se crescer tanto, que vai crescer, nós vamos precisar fazer o quê? Aumentar para cá ou para lá. Vamos comprar essa lanchonete e tudo. Vai sair fora, vai ser igreja. E aí só o pastor sozinho vai conseguir? Não, vou ter que ter mais pastores, mais obreiros, mais discipuladores, pastor de jovens. 120 jovens só num culto, no outro culto mais 120. 3 mil teens, meu Deus. Eita glória. A unção de Deus vai trazer multiplicação, diga amém. A unção de Deus vai trazer multiplicação na sua casa. A unção de Deus vai trazer bênção sobre a sua vida. Vai! Mas quando trazer a bênção, como Deus falou aqui, precisa ter organização. Voltando um pouco à finança: Senhor, me dá dinheiro, me dá bens. Aí Deus fala: rapaz, mas você não sabe organizar. Você não está organizando 3 mil, se eu te der 30, você vai arrebentar a sua vida. Aprenda a se organizar primeiro, e eu vou te dar muito. Existe uma unção poderosa financeiramente na vida dos irmãos aqui do Pedro. Existe, eu creio. Está faltando organização somente. Organização. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Atos 6, 4. Houve um grande crescimento na igreja e começou a ter problemas. Pessoas passando necessidade, viúvas passando fome. E os apóstolos não podiam parar de pregar, de fazer o que tinha para fazer, para servir as mesas. E aqui levanta o primeiro corpo diaconal da igreja. Os diáconos, nós temos aqui. Que é aqueles irmãos que arrumam a mesa do Senhor, tem que cuidar da questão da alimentação ali, das cestas, cuidar de quem está passando necessidade. Viu, diáconos? O seu papel é esse. Você que está aqui nessa noite. E começaram a ter problemas. Então Paulo, os discípulos chamam. Paulo não estava aqui nessa época, desculpa. Então os discípulos ali, Pedro e os outros discípulos chamam todo mundo, reúne, faz uma assembleia e fala: a partir de hoje vamos levantar homens cheios de reputação, do Espírito Santo, de sabedoria, para fazer serviço. Isso é organizar. É verdade que desejamos a multiplicação daquilo que fazemos para o Senhor. E quando experimentamos o crescimento do número de pessoas servindo a Jesus, isso alegra o nosso coração. Mas não podemos esquecer-nos de que o crescimento faz nascer a necessidade e os desafios. Uma igreja de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, gera muita necessidade. Você imagina? Nós aqui com 1000 pessoas, que é o meu alvo para 2025. 1000 pessoas nós reunirmos aqui, como que vai ser? Nós não temos banheiro suficiente, nós não temos salinha suficiente, nós não temos estrutura suficiente. Nós precisamos de quê? De se organizar. Ah, Senhor, eu quero que a igreja cresça. Então comece a organizar. Melhore o ambiente. Cuidar das crianças, alimentação. Você imagina quantos idosos? Como que o idoso sobe essa escada para ir lá beber água? Feliz. Já temos essa necessidade aqui. Tem um bebedor aqui embaixo. É ou não é verdade? Organizar. Isso não é o obreiro sozinho, não é o pastor. É todos nós. Pastor, precisa de algo aqui. Eu vou correr atrás. Precisa de uma faixinha ali, ó. Banheiros, indicando. Eu falo, tem pessoas que já nos visitou aqui, saiu daqui com sede, porque não viu lugar para beber água. E nem lugar indicando que o bebedor lá em cima. Porque tudo que cresce também tem problemas. E tem que ser resolvido. Os problemas não tem na igreja para não ser resolvido, irmão. Problema não tem na sua casa para não ser resolvido. Problema não tem no seu emprego para não ser resolvido. Todos os problemas que geram é para ser resolvido. E glória a Deus. Então não saia da igreja por causa de problemas. Vou sair dessa igreja porque tem problemas. Sinto muito dizer para você que quando você chegar na outra igreja vai ter problema também. E aí, você vai sair lá também? Tem que ser resolvidos. E para se resolver tem que ter organização. os apóstolos tomam uma decisão para organizar a igreja. Por isso, irmãos, escolhi de vocês 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Eles cumprem um princípio simples da organização, que é colocar cada um no seu devido lugar. E esses 7 homens fariam o serviço da assistência social. E eles, os apóstolos, consagrariam a oração e ao ministério da palavra. Sem organização, a igreja torna um lugar de confusão. Então a igreja surge, mas ela surge organizada. É por isso que nós marcamos reuniões aqui, reunião de liderança, reunião de louvor, para organizar. E o quinto e último, descentralização. Onde diz: por isso, irmãos, escolha entre vocês esses 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, para encarregarmos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E o parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmeias e Nicolau, prosélitos de Antioquia, e apresentaram esses homens aos apóstolos, que orando lhe puseram as mãos e o abençoou. Um grande sinal da organização é a descentralização. Por quê? Na descentralização conseguimos fazer com que todos trabalhem em prol da mesma causa. Toda igreja que é liderada sob um regime centralizador tende a perder força de um crescimento equilibrado. E é isso que nós temos tentado fazer. A PIM Imperial tem tentado fazer isso. Por isso que nós tiramos esse mês de janeiro e colocamos pessoas para estar aqui ministrando, pregando. E queremos que outros venham, que outros preguem, que outros façam também. Tira aquela questão, ao pastor. É o pastor que tem que pregar, é o pastor que tem que consertar a luz, é o pastor que tem que limpar os banheiros, é o pastor que tem que carpir, é o pastor que tem que abrir a igreja. Não, nós vamos trabalhar organizado. Por isso que nós estamos em equipes. Lembra? Nós temos uma equipe, equipe da recepção, que essa equipe tem que começar a sentar já para organizar esse ano, viu, Elis? Já senta aí com os meninos, o pessoal da recepção. Nós temos uma equipe de louvor que já começou a planejar um monte de coisa legal. Vai ser top, muito bom, né? O pessoal, a equipe do diaconato, que tem feito um trabalho excelente, né? E assim outras equipes da manutenção, que é o Luiz, Alberto e o João, tá ali com ele. A equipe de 2, mas vai aumentar. Tem mais gente, né? Não é 2 não. O Marcelo tá também, né? Você também tá nessa equipe, né, Marcelo? Não existe lugar organizado se ele não se pratica o processo de dar poder para outras pessoas fazerem o que deve ser feito. Por isso que quando nós organizamos, irmãos, a gente dá autonomia, dá poder, dá autoridade para você fazer. Vai e faz. A igreja, ela nasce dessa forma. Por isso que Jesus fala a Pedro: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu te dou autoridade agora, uma palavra de autoridade sobre a tua vida. Ide por todo mundo, prega o evangelho. Mas precisa ter organização. As pessoas que receberem poder e autonomia para realizar a obra precisam ter pré-requisitos, pois serão envolvidas com a obra de Deus e com o Deus da obra. Deve ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para prestar serviço ao Senhor. E aqui nós aprendemos algo. Pastor, mas por que fulano não foi? Ele não liderou, não está liderando nada. O pastor está analisando. Precisa ter boa reputação. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Precisa ter a capacitação de Deus. precisa prestar serviço. Então por isso que quando chega a pessoa aqui na igreja, se converte, um novo convertido, não tem como pegar um novo convertido e colocar para liderar nada. A pessoa está chegando na igreja agora, está aprendendo. Se eu colocar ele, eu vou matar ele e matar outras pessoas espiritualmente. Há três características no Novo Testamento verificadas nas pessoas que atenderão a igreja e que precisam ser somadas com as outras quatro. Com as outras quatro características que Moisés observou para formar uma equipe de trabalho, conforme o conselho de Jetro. Procura entre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza. Êxodo 18:21. Para descentralizar, precisamos de pessoas que tenham boa reputação, sejam cheias do Espírito Santo e sabedoria, capazes, temente a Deus, homens de verdade. Quando fala aqui homens, é homens e mulheres, tá? E que aborrece a avareza. São sete características que compõem o liderado, preparando para receber autoridade e poder para fazer. Se quisermos que o crescimento da obra de Deus continue, é necessário descentralizar, pois de forma centralizada podemos até crescer, mas nunca continuaremos crescendo dessa forma. E Jesus é o maior exemplo de líder que ousou descentralizar. Ele treinou seus liderados e deu a eles poder para realizar obras maiores do que ele mesmo realizou. Jesus está chamando você aqui nessa noite, querido. Talvez você está dizendo, mas por que eu estou ouvindo isso hoje, pastor? Porque nós estamos falando do nascimento e crescimento da igreja que você faz parte. Um dia Jesus chamou os discípulos, chamou você também e falou assim: olha, obras maiores do que eu faço, que eu fiz, vocês vão fazer também. Amém? Se você quer fazer obra maior que Jesus fez, coloque à disposição dele nessa noite. Quero convidar você a ficar em pé nessa noite. A palavra de Deus crescia em Jerusalém, os números dos discípulos aumentavam e um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Com informação e unção houve multiplicação. E depois da multiplicação, os apóstolos promovem organização e descentralização. Dessa forma, deram um novo bom ao crescimento da igreja. Quero convidar você nessa noite a fechar os seus olhos e dizer: Senhor, eu quero tudo isso que esse pastor falou nessa noite.